Próxima frase. Então, rolou lá. Oh, yeah. I'm meeting some friends for a vacation. Ah, eu vou encontrar alguns amigos pra passar umas férias. E daí, a menina fala. Oh, cool. 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 Legal. Pô, que legal. Cool. Cool. Pronúncia. Cool. 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 Você também pode falar cool. Cool. Sem problema. Ok? Oh, cool. Or, oh, cool. E daí a gente tem... E daí a gente tem that sounds awesome. Aqui a gente vai por partes também. Awesome significa incrível, irado, ok? E daí a gente tem uma palavrinha ali. That sounds. O que é esse sounds? Ah, viu? Eu sei que sound significa som. No entanto, sound também é um verbo, que significa soar ou parecer. Parecer no sentido de som. Tá? No sentido de parecer um som. Você ouve uma música, por exemplo, uma voz familiar. Você fala, poxa, isso parece a minha mãe cantando. Parece ou soa. Tá? Então, quando você fala que algo parece com algo, no sentido de som, tá? Um som que se parece com algo, você pode usar esse verbo sound, que significa soar ou parecer. Okay? Então, se eu falo that sounds, eu estou falando isso parece. Ou isso soa, ok? Ou até poderia ser aquilo, parece, aquilo soa, tá? Nesse caso, a gente entende. Ah, parece, pelo relato do cara, o cara tava contando ali o que ele vai fazer, vai viajar para ver os amigos dele, passar as férias, e ela fala, poxa, parece incrível. Parece incrível. Parece irado, tá? Então, soa muito legal. Ok? Essa é a ideia. That sounds awesome. Ah, Ravi, mas por que tem esse S aqui? Agora não é a hora da gente discutir por que tem esse S. A gente vai ver isso aqui lá na aulinha de Vocab Rocket. O que importa aqui é que você entenda o significado da frase. Então, that sounds awesome parece incrível, parece irado. E daí a gente tem a nossa frase 7, que é, mais uma vez, yeah, sim, informal, I can't wait. I can't wait é uma expressão, ok? Literalmente, I, eu. Can significa posso, consigo, poder, conseguir. Então, eu posso. Can't, preste atenção, can't é não posso, não consigo, não conseguir, não poder, ok? Então, eu can't, ops, eu não posso ou eu não consigo. I can't wait, eu não posso esperar. Wait, esse verbinho aqui. Wait significa esperar. Mas, em português, a gente tem uma expressão para isso, que é mal posso esperar. Então, quando você quiser falar mal posso esperar, essa expressão é I can't wait. I can't wait. Eu mal posso esperar. Ou simplesmente mal posso esperar. E daí a gente tem to get there. There significa lá. Lá. There. There. Pronúncia there. Pronúncia correta é só você, mais uma segunda pronúncia do TH. Então, hoje a gente viu a pronúncia do TH no verbo think, que você tem que lembrar da pronúncia do S com a língua presa. Falar assim, think, tá? Think, think. A pronúncia, só são duas pronúncias do TH. Essa do S com a língua presa e essa aqui do Z com a língua presa. Então, imagina que você está falando a palavra, por exemplo, uma palavra que não existe, mas que é zero, tá? Zero. Tipo a galera do Paraná que deixa, puxa o R assim, there. Você fala agora essa palavra aqui com a língua presa. There, there, there. Pronúncia perfeita da palavra there, tá? Dessa palavrinha aqui. Então, there, Z com a língua presa. I can't wait to get there, que significa lá, there. To get é um verbo. Então, vamos lá. To get é um verbo muito curioso que tem muitos significados. Ele é meio que um verbo coringa, assim, no inglês. Ele tem vários, dezenas de significados diferentes. Qual a melhor forma de aprender esses significados do verbo get? É aprendendo um por um. Então, aqui, nesse diálogo, ele significa... Nesse diálogo, ele significa chegar. Então, aqui, você já sabe. Poxa, quando quiser dizer chegar, eu posso usar o verbo get. Num próximo diálogo, você vai lá ver que get também pode significar pegar. E daí você vai memorizar e ver os exemplos, enfim. Vamos aprender um por um. Porque se não faço uma lista aqui, fica tudo subjetivo, você não consegue praticar, tá? Então, I can't wait, mal posso esperar, expressão, esperar, to get, para chegar, there, lá. Mal posso esperar para chegar lá. E daí a gente tem uma frase comprida aqui, que é as for me, as for me, as for me. Expressão, quanto a mim, quanto a mim, quanto a mim, tá? Então, eu vou fazer outra coisa, quanto a mim, tá? As for me, as for me. E daí a gente tem mais uma, mesma frase, I'm visiting, I'm visiting. Lembrem-se, I am visiting, tá? I'm, contração de I am visiting, eu estou visitando, mas também pode ser o quê? Futuro, tá? Não esqueça, eu vou visitar. Então, eu vou visitar, ou em português, você vai ver lá na tradução, vou visitar. No português a gente não precisa falar o eu, no inglês a gente tem que falar o eu, ok? Então, eu vou visitar my family, my family. A minha família, tá? A minha família, família, ok? Oh, as for me, quanto a mim, eu, ok? Quanto a mim, I'm visiting my family. Eu vou visitar minha família. E daí, ela complementa essa frase com I grew up. Pessoal, tem um verbo, um phrasal verb, uma expressãozinha em inglês, que é grow up, que significa crescer. Crescer, uma criança que cresce, por exemplo. A child that grows up. Tá? Então, uma criança que cresce. Grow up. E o passado, cresci, crescemos, cresceram, é grew up. Preste atenção na pronúncia. Primeiro aqui, presente. Grow up. Grow up. Passado, grew. Grew. Grew up. Grew up. Então, se eu falo I grew up, eu cresci. I grew up in. Em. Tá? In San Francisco. I grew up in San Francisco. Eu cresci em São Francisco. Ok? Eu cresci em São Francisco. Então, as for me, vamos lá pro lado esquerdo. As for me, quanto a mim, I'm visiting my family. Eu estou visitando a minha família. I grew up in San Francisco. Eu cresci em São Francisco. E daí, a gente tem mais expressões aqui. It's nice. It's nice. É legal. Nice. Legal. Tá? Legal. Simples. Nice. Legal. Então, it's nice. É legal. É legal. It's nice. E daí a gente tem uma continuação. To get back. Essa é uma expressãozinha legal, tá, pessoal? To get back. To get back. Significa voltar. Voltar. Voltar pra casa. I want to get back home. Eu quero voltar para casa. Get back, retornar, voltar. Então, it's nice to get back. É legal voltar. Voltar para onde? Get back home. Get back home. Voltar para casa. Ravi, mas eu achei que home, que casa, em inglês era house. House é a casa física, ok? Home. Home é a casa sentimental, tá? É a casa sentimental, uma forma de falar, tá, pessoal? É a casa, é o teu lar, tá? Então, voltar pra casa, ah, é legal voltar pra casa. Não tô falando minha casa física, eu tô falando do lugar, do meu cantinho, de onde eu nasci, com a minha família, tá? Então, home é o teu lar, é a casa, o lado sentimental, é a forma mais sentimental de falar da tua casa, o lugar onde você pertence, ok? Então, it's nice to get back home. É legal voltar para casa. E daí a gente tem uma expressão que é every now and then. Every now and then significa de vez em quando. Expressão zaça. De vez em quando. Vocês estão vendo que a gente está aprendendo muitas expressões. Todas as aulas vocês vão aprender muitas expressões que são usadas sempre por nativos, ok? Então, every now and then, de vez em quando. E daí, ele complementa, aqui ó, vou até colocar aqui isso, every now and then, de vez em quando, ok? De vez em quando. It's nice to get back home every now and then. É legal voltar para casa de vez em quando. E daí tem um complementinho, que é right. Right significa certo, ok? Literalmente, right significa direita, o lado direito, ou certo, de certo ou errado, certo, Right, ok? Então, seria como se tivesse a pessoa falando: ah, é legal voltar para casa de vez em quando, certo? No entanto, a gente no Brasil, em várias partes do Brasil, a gente ao invés de falar esse certo, a gente fala esse né. É legal voltar para casa, né? Eu não sei se aonde você mora, de onde você vem, você fala né. Mas para as pessoas que falam, se você quiser dizer esse né, você vai falar right, ok? Então, oh, it's really nice to get back home every now and then, right? Então, é muito legal voltar para casa de vez em quando, certo? Ok? E daí a gente tem uma resposta já começando com uma espécie de expressão, que é sure it is. Sure it is. Sure it is significa claro que é. Claro que é. Mas também pode ser traduzido como é mesmo. Ah, sure it is. Sure it is. Claro que é. Ou é mesmo. Ok? Você pode falar sure it is. Usar em situações onde você quer dar mais ênfase. Claro que é! Sure it is! Tá? Nesse caso, não é, tá? A pessoa não tá dando essa ênfase meio negativa, assim, de, pô, cara, claro que é! Não. É algo mais de concordar de um jeito enfático. Tipo, ah, é mesmo! Sure it is! Sure it is! Ok? Vamos sair um pouquinho daquela frase ali, tá? Deixa eu te explicar uma coisa. I want. O que significa I want? Pensei um pouquinho. Eu. Quero, eu quero. Ou melhor, you want. Você quer. A gente aprendeu a transformar essas frases em perguntas. Como é que faz isso? Adiciona o do. Do you want? Vira uma pergunta. Você quer? Como que a gente deixa ela negativa? Eu não quero. Ou melhor, você não quer. Como que a gente faz isso? Vamos lá. You, preste atenção, don't want. Você não quer. Então, para deixar uma frase no presente negativa, uma frase com qualquer verbo menos o verbo to be, você vai adicionar o don't. 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 Tem algumas exceçõezinhas que a gente vai ver um pouco mais para frente, tá? Então, you don't want. Você não quer. Você não quer. You don't want. You don't want. Por que que eu estou explicando isso? Porque a gente já vai ver aqui um exemplo. Olha lá, a gente tem a frase I don't. Então, quando começa a frase I don't, eu já sei que é eu não e daí um verbo. A gente tem aqui get to see, tá? Vamos lá, pessoal, isso aqui get to e um verbozinho é uma expressão, tá? Ela funciona como uma expressão que é conseguir. Então, get to e mais um verbo é uma expressão que significa conseguir fazer algo. Por exemplo, I don't. Eu não. I don't get to. O exemplo que a gente tem. I don't get to. Qual que é o verbo? See. I don't get to see. Eu não consigo see. O que é isso? Ver. Então, eu não consigo ver. I don't get to see. Em termos, não é conseguir de habilidade. Ah, eu não consigo ver. Não. É get to see de oportunidade. Você não consegue, você não tem oportunidade de fazer aquilo que você quer fazer, por exemplo. Tá? Então, I don't get to travel so much. Eu não consigo viajar tanto. Então, eu não consigo, não porque eu não consigo fisicamente andar lá e viajar e ir pra. Não. É porque eu não tenho oportunidade. Tá? Então, é conseguir fazer algo de, em termos de ter oportunidade para fazer aquilo. E aí conseguir a nossa frase original, I don't get to see them. Them se refere a eles. A eles quem? A família. A família dela. Sure it is. I don't get to see them very often. Então, eu não. Expressão, consigo ver eles, vê-los, né? Então, eu não consigo vê-los. Esse them se refere a eles, ver eles, ok? Então, eu não consigo vê-los. E daí a gente tem very often. Very often. Você pode pronunciar very often, often, como se não tivesse o T, ou often, often. I don't get to see them very often. I don't get to see them very often. Eu, particularmente, sempre falo often, mas é opcional, ok? I don't get to see them very often. often. Very often. Very significa muito, muita. Tá? Muito, muita. Often. Often significa frequentemente. Frequentemente, tá? Então, frequentemente. Very often. Tão frequentemente, ou com tanta frequência, ou com muita frequência. É, a tradução não deve ser literal, tá, pessoal? A gente não quer ficar traduzindo palavra por palavra, a gente quer traduzir ideias. Então, very often, com muita frequência. Com muita frequência, ok? Então, I don't get to see them. Eu não consigo vê-los. Very often. Very often significa não consigo vê-los com tanta frequência. Com tanta frequência. E daí a gente tem uma palavrinha que é nowadays. Nowadays, que significa hoje em dia. Tá? Mais uma expressãozinha. Tá? Então, nowadays significa hoje em dia. I don't get to see them very often. Eu não consigo vê-los com tanta frequência hoje em dia. Ok? Muita coisa bacana aqui, hein, pessoal? Então, muita atenção. Depois passa de volta essas frases, principalmente as frases maiores, que você achar mais complicada. E lembre-se, a ideia não é que você vire um mestre da gramática que entenda o porquê de cada detalhezinho. Sim que você pegue aquela frase e consiga entender o que ela significa. Porque a partir daí, esse saber o que significa vai te permitir que, com que você pratique aquilo. Que você ouça e comece a entender. E com a prática você vai entender com mais facilidade. Depois na aula de Vocab Rocket, a gente vai expandir esse vocabulário, expandir esse conhecimento. Ok? Então, vamos continuar. A gente tem I think, eu acho. Mais uma vez, a gente tem a estrutura de futuro. Estar fazendo no futuro. Então, a gente tem we're, que é a contração de we are, que significa nós, nós estamos ou somos, ok? Nós somos, nós estamos. Também é verb to be. Então, I think we are. Take off significa decolar, uma expressãozinha, um phrasal verb. Decolar, take off. Se a gente falar taken off, decolando, decolando. Então, vamos lá. We are, we're. Se a gente pegar aqui, we're taken off, significa literalmente nós estamos decolando. No entanto, lembre-se, se estar fazendo algo também pode significar futuro, ser traduzido como futuro. Então, nós vamos decolar. Então, como que a gente sabe que é vamos decolar e não estamos decolando? Pelo simples fato de que a gente tem I think we're taking off in a minute. In a minute, in a minute, um minuto. Então, em um minuto, a gente não está decolando agora, tá? A gente vai decolar em um minuto. I think we're taking off in a minute, tá? Importante. Mais uma vez, eu sei que a gente já falou, mas mais uma vez, essas estruturas, estar fazendo algo, pode ser usada no futuro. I think we're taking off in a minute. Eu acho que a gente vai decolar, eu acho que vamos decolar em um minuto. E daí a gente tem uma pergunta também com uma estrutura muito importante. Então você vê que a gente vê coisa importante atrás de coisa importante. E lá no Vocab Rocket, boom, a gente expande isso aí. Can significa poder, conseguir. Se a gente fala assim, you can. Estou dizendo você pode, você consegue, tá? Se eu falo you can put, você consegue ou você pode colocar. Put significa colocar, pôr, ok? Você pode colocar. Pergunta é, como que a gente pode fazer uma pergunta disso aqui? Isso aqui tá afirmativo. You can put. Você pode colocar. Uma pergunta é só inverter. Assim como o verb to be, perguntas com are, ou is, ou am, por exemplo, você só inverte. Ok? Então, can é uma dessas palavrinhas especiais aí. A gente só inverte. Fica can you put. Can you put. Você pode colocar. E daí a gente tem um complemento ali, que é can you put my bag? Can you put my bag? Você pode colocar minha mala, my bag, minha mala. E daí a gente tem in the, no. In the, no, tá? No, in the, no, ou dentro de, ok? In the overhead compartment. Compartment. Overhead compartment. Ó, in the significa no. Dentro de. Overhead compartment significa compartimento de bagagem. Sabe aquele que fica logo acima do passageiro? Que você abre lá e coloca tuas malas, tuas bagagens de mão lá? Então, esse é o overhead compartment. Overhead compartment. Overhead compartment. Compartment. Não é compartment. Não. Compartment. Overhead compartment. Ok? So, can you put my bag in the overhead compartment? Você pode colocar minha mala. No compartimento de bagagem. E daí, para finalizar, a gente tem no worries, no worries, que é uma expressão. Significa sem problemas, sem problemas. Quando alguém fala assim, ah, você pode fazer tal coisa? Você quer falar, claro, sem problema. Você pode falar simplesmente no worries, no worries, sem problema. Cara, eu acho que eu vou me atrasar hoje. I think I'm gonna be late tonight. Eu acho que eu vou me atrasar hoje à noite. Oh, no worries, man. Sem problemas, cara. Ok? Então, sem problemas, beleza? Problemas, ok? No worries, sem problemas. E a gente tem pass it here. Pass significa passar, passar, pass. Então, pass it, me passe, tá? Passe ou passe isso, literalmente. Passe isso. Isso o quê? A mala que o cara pediu para colocar lá em cima. Passe isso aqui, aqui, here. Como que a gente falaria isso em português? Passe isso aqui? Não, me dê aqui, tá? Então, literalmente, é passe isso aqui ou me passe aqui, ok? Mas a gente diria isso em português? Me dê aqui, essa é a ideia por trás da frase, tá? Então, se você quiser, fala assim, ah, me dê aqui, pass it here, pass it here, pass it here, me dê aqui, ok? E daí, acabou. A gente tem aqui o practice time, tá? Inglês português, para você agora começar a ouvir muito. O que você vai fazer agora? Lembrando, você vai voltar, ver cada frasezinha, então pega, baixa o PDF, leia cada frase bem certinho, bonitinho. Faça questão de entender, compreender todas as frases do diálogo, tá? Bem bonitinho, bem certinho. Depois, se você entender cada frasezinha do diálogo, tá? Que você realmente não entendeu os porquês, a gramática, não. Você entendeu o significado. Pegou aquela frase, ouviu? Não, eu entendo o que significa isso. Quando o cara fala, no worries, pass it here. Ah, eu não sei por que é no worries. Por que existe essa expressão? Não sei. Mas ela significa sem problemas. Isso que importa. Pass it here. Me dê aqui. Me passe aqui. Ok? Isso que você precisa focar, entender os significados. Uma vez que você faça isso, você vai passar para a prática, tá? Então você vai começar a tua prática de escuta, leitura, seguindo os passos aí do nosso journey schedule, tá? Da nossa programação de jornada, dos estudos aí da semana, ok? Então vai lá agora dar uma desvendada. Lembrando, lembrem-se, no PDF que vocês vão baixar, vai ter uma partezinha, que é a parte onde vocês vão pegar as frases do Anki. Que vão ser frases para Anki, tá, pessoal? Frases para o Anki. É de lá que vocês vão tirar as frases e não do practice time, não dessa tela que tá aqui, tá? Por quê? Porque quando a frase é longa, eu quebro ela em frases menores para você praticá-las individualmente no Anki. Então dá mais do que essas 12 frases aqui, ok? Então vai lá, abre daí, baixa o áudio, baixa o PDF. Adiciona as frases no Anki, reestuda as frases e começa a tua prática. Escute muito o diálogo. Tá? Não fica só no Anki. Escuta o diálogo para você entender essa dinâmica de fala dos nativos, como que eles. Enfim, é bem importante que você faça essa prática. Não é importante, é fundamental. Para o método dar certo, você tem que fazer a prática de escuta do diálogo também. Ok? Então é isso aí. That's it for today. And I'll see you on next class. E eu te vejo na próxima aula. Bye!